Pimba! Chegamos ao último episódio da primeira temporada. Esse é o 6 Enablement Brasil Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade de 6 Enablement Brasil. E esse é o podcast onde a gente vai trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de 6 Enablement: processo, pessoas e tecnologia. Hoje vamos falar com a Luísa Macedo, psicóloga que já possui uma vasta experiência em 6 Enablement, treinamento e desenvolvimento, e também é uma das colaboradoras da comunidade 6 Enablement Brasil. Primeiramente, bem-vinda ao SEB Podcast e me conta um pouquinho como foi a sua trajetória até aqui.
Oi, Matheus. Oi, pessoal. Obrigada por me chamar aqui. Minha trajetória é bem diferente do que a maioria das pessoas que trabalham nessa área de enablement costumam ter. Como o Matheus mesmo disse, eu sou psicóloga, sou formada pela USP e eu comecei a seguir nessa área mais de corporações, né, mais de empresas. Quando eu ainda estava na faculdade, comecei a estagiar na Natura, fiquei 2 anos lá, na área de RH ainda bem focada nesse âmbito que psicólogo costuma trabalhar. E depois, quando eu saí da faculdade, eu decidi seguir para a área de startups, que eu já tinha alguns amigos que trabalhavam com isso, achava interessante a ideia. Então, comecei a trabalhar de novo ainda no RH, na Pagar.me, que é uma empresa de meio de pagamentos, que é do mesmo grupo da Stone, que hoje é bem grande, todo mundo conhece, né? Aquela maquininha de cartão verde-limão, que é bem fácil de reconhecer. No Pagar.me ainda entrei como recrutadora, ainda no RH, mas depois, quando juntou tudo com a Stone, que é tudo o mesmo grupo, aí sim que eu fui parar na área de treinamento dentro da área comercial. Então foi aí que começou minha trajetória com o Sales Enablement, na época eu não sabia que tinha esse nome bonito, era só treinamento comercial mesmo, mas eu fiquei 2 anos atuando com isso. Depois eu fui para a Docket, que é uma startup aqui de São Paulo, que cuida de, é uma low-tech, que cuida de automações no campo jurídico, de documentação. Lá eu entrei já com o Sales Enablement mesmo, aí assumindo mesmo essa posição. Fiquei por lá 1 ano e hoje eu atuo também com o Sales Enablement na SAMAP. Então eu voltei para esse assunto de meio de pagamento. Lá eu estou dentro da área de Sales, atuando com a área que cuida dos consultores, que são as pessoas que vendem as maquininhas da SAMAP na rua.
E falando então em SAMAP, hoje quais são as responsabilidades ali como Sales Enablement, com esse time? É um time que está em campo, Inside Sales, como é que é?
É bem legal porque é bem diferente de toda a experiência que eu já tinha tido, porque os nossos consultores na SAMAP, eles são terceiros, né? A coisa de consultoria é igual a Natura faz, igual a Herbalife, são pessoas terceiras que não são funcionários da empresa. Então, a nossa área de Sales Enablement, a gente está lá para ajudar as pessoas que têm contato com esses consultores. Então, é bem mais indireto esse negócio de venda. E por isso acaba sendo bem mais difícil também, porque a gente tem que ensinar uma pessoa a ensinar um consultor a vender. A gente tem lá uma área que a gente chama de aceleradores, que são como se fossem coaches de venda dos consultores. Então, são eles que direcionam, que ajudam a montar estratégia, que estipulam meta para os consultores. E tem uma carteira lá de consultores que eles acompanham. Então, o nosso trabalho está muito em garantir que eles sejam também enablers, né, desses consultores. Acaba sendo um pouco mais indireto, mas é um desafio bem interessante também.
E existe uma rotina assim de treinamentos? Como é esse dia a dia?
Uma boa pergunta essa. É difícil falar de rotina de treinamento, né? A gente tem algumas formas que a gente treina o time. Primeiro tem um onboarding, né? Que isso é uma coisa que toda empresa tem que ter, um bom onboarding bem estruturado. E a gente tem também um costume de treinar o time quando a gente tem alguma novidade, alguma coisa nova saindo, alguma mudança grande. Aí a gente bota todo mundo numa sala e bota eles para aprenderem. Mas tirando isso, no dia a dia, principalmente agora nesse momento de pandemia que está todo mundo em casa, a gente preferiu seguir pelos treinamentos à distância. Então, a gente está sempre lançando conteúdo novo. E a gente faz uns conteúdos bem bonitinhos, faz com vídeo, com jogo, a gente usa vários formatos diferentes. E a gente disponibiliza, pelo menos a cada 15 dias, tem um conteúdo novo para o time ir lá e consumir. E aí a gente vai acompanhando se a galera está fazendo ou não.
Ah, e se vocês usam alguma ferramenta para acompanhar essa questão de que está acessando conteúdo?
A gente usa um LMS, né, que é uma plataforma para você subir conteúdo, para você hospedar seus conteúdos lá. E aí, dessa plataforma, a gente consegue tirar todos os relatórios, acompanhar se a galera está fazendo, que horário até a gente consegue ver, que horário eles fizeram para ver se eles estão fazendo no horário de trabalho ou não. Dá para acompanhar direitinho. Então, é por lá que a gente vê se o pessoal tá fazendo conteúdo, está conseguindo acompanhar tudo que a gente lança. E a gente colhe feedback também.
E fica como se fosse uma universidade corporativa, então, isso?
Isso, exatamente. É a Universidade Samap, é o nome dela.
Ah,
é uma universidade corporativa.
Ah, legal. Eu tento utilizar, ainda não tenho uma ferramenta que eu utilizo hoje lá na remessa de que consiga ver quem assistiu ou não, mas tem uma hospedagem de conteúdo. Acho que foi tu que me deu a dica até do Google Sites.
Do site, né?
Do Google Sites. Então, essa pelo menos está funcionando até o momento, mas seria excelente ter essa questão de evolução, né, dentro dos treinamentos que estão acontecendo. E isso é muito bom para a gente acompanhar, né? Principalmente vocês que estão trabalhando também com consultores que treinam outras pessoas. Sim. Então,
O legal da nossa universidade é que a gente lança conteúdo interno para o nosso time de aceleradores e também para os consultores. Então, a gente acaba atuando nessa coisa de enablement direto com o consultor também, fazendo conteúdo de técnica de venda, ensinando eles a vender online agora durante a pandemia, fazer anúncio no Facebook. A gente também acompanha com eles se eles estão curtindo o conteúdo, se eles estão assistindo, é bem legal.
E é interessante esse desafio, né, com pessoas que são consultores, que no segundo episódio dessa temporada eu conversei com a Juliana Eloy, que é da Pulsos, só que ela trabalha como Partner Enablement. Então, ela dá treinamento para canais. Então, é quase mais ou menos esse mesmo desafio. É uma pessoa que não está na empresa, mas está vendendo o produto da empresa. Então, bem legal isso. Acho que vai unir bem essa temporada esses dois conteúdos. Mas voltando um pouquinho assim sobre os treinamentos, né? Hoje, quais os treinamentos que você usa, né? Então, tanto de qual a trilha, né, nessa jornada, e que tipo de conteúdo que tu utiliza?
Legal. A gente, pensando em trilha, eu sempre penso um pouco em alguns pontos quando a gente vai pensar em treinamento para vendas. Primeiro, as pessoas, os vendedores no geral, têm que ter conhecimento de produto, porque eles têm que saber o que eles estão vendendo, senão eles vão, principalmente se é uma venda de SaaS, de algum produto de tecnologia, se a pessoa não entende do que ela está falando, ela não vai conseguir vender. Então, produto é mega importante. Mercado, precisa conhecer seu cliente, entender qual o posicionamento de mercado, que tipo de mercado está atuando, quais os setores que você vai vender também. Então, uma pessoa que é vendedora vai ter um pitch muito diferente dependendo do setor que ela está, né? A empresa que eu estava antes, a Docket, atuava em vários setores diferentes. Era assim, do agronegócio ao mercado financeiro, eles estavam lá. Só que o meu vendedor que vendia para o agronegócio tinha uma postura super diferente do vendedor que vendia para um banco, porque o cliente é diferente. Então, isso precisa ser ensinado também. E, por fim, a técnica de venda, né? Então, você tendo toda essa bagagem mais teórica de produto e de mercado, aí você consegue aplicar tudo isso usando a técnica. E mesmo os seus vendedores, às vezes a gente ouve muito, né? Um vendedor que é mais sênior falando, tipo, não, mas eu já sei, não precisa de técnica. Ou então reclamando que a técnica robotiza a venda, né? Torna ele lá um robozinho. Mas o que eu sempre trago para os meus vendedores é que a técnica, ela é para o vendedor se ancorar quando ele se vê numa situação em que ele não sabe muito bem o que fazer. Então, vai ter muito vendedor bom que ele já usa a técnica sem perceber. E vai ter muito vendedor novinho que a técnica vai ser a forma que ele vai se desenvolver. Então, de qualquer forma, é importante ele saber as técnicas para poder entender como se virar em cada situação. E aí, quando você junta essas três coisas, eu acho que você consegue criar um desenvolvimento legal para o seu vendedor.
É excelente esse ponto, porque é uma das coisas que eu sempre, quando eu comecei a estudar as técnicas de vendas, né, eu comecei a tentar entender o porquê, né, de utilizar. E quando começou o spin, que tem que utilizar o spin, eu na época eu nem conhecia o spin direito, e daí tem que usar certinho o spin, é isso, vai, daí fica como se fosse meio que o caminho é esse, mas não, na verdade depois tu vai aprendendo que o spin é um dos caminhos, tu pode utilizar outras técnicas ao mesmo tempo, e até mesmo só duas partes do spin, não necessariamente spin completo. Então acho que isso que o vendedor sênior, então eu tinha isso de ser o vendedor sênior, que estava muito tempo em vendas, que eu já sabia tudo, já comentei sobre isso, mas a partir do momento que tu entende que as técnicas de vendas são para utilizar em certos momentos, não ficar como um robozinho, tá, aí é o sucesso, né? Então, acho que isso que é muito bom ter os treinamentos, né, dos treinamentos na parte de enable.
E é legal também que a técnica vai virando natural, né? Você começa meio robozinho, mas a hora que você saca o que você está fazendo, se torna o seu jeito natural de vender, mas você tem uma explicação por trás do porquê que funciona.
Exatamente, exato. E a gente estava falando também ali de trilhas e o que precisa fazer para treinamentos. Tu falou sobre onboarding, né? E eu lembro que eu tenho uma curta trajetória na Stone, né? E até você foi responsável pelo meu onboarding. Então eu queria saber como a gente pode estruturar um onboarding de qualidade. Hoje vocês têm estruturado aí nessa map? Como é feito isso?
Estamos em processo de... O onboarding eu sinto que é um negócio que nunca está pronto. Você sempre tem uma melhoria para fazer. Você vai fazer um onboarding agora, daqui 6 meses, você vai ver que já tem que rever o conteúdo. Então, quem pega um projeto de onboarding achando que vai fazer, vai ficar pronto e acabou, já tira isso da cabeça, porque o onboarding nunca vai estar 100% pronto. O onboarding da Samap já é o terceiro onboarding que eu já estou estruturando na minha vida, né? O primeiro que eu fiz foi lá na Stone, na Docket eu estruturei onboarding também, e agora na Samap a gente está também nesse momento de reestruturação desse processo. Então, uma coisa que é importante as pessoas entenderem quando estão estruturando um onboarding, que é você entender o que, que o seu vendedor precisa saber para começar a trabalhar, mas também o que, que ele não precisa saber para o primeiro mês dele. Às vezes a gente que já sabe todo o assunto, né, já conhece a empresa, já tem todo o contexto, a gente vai metendo lá conteúdo no onboarding da pessoa. Ela passa uma semana em sala de aula recebendo um monte de conteúdo que daqui a outra semana ela já não lembra mais metade do que ela aprendeu. Então é um tempo perdido. Então, onboarding é um trabalho de você compilar tudo que ela precisa saber e depois filtrar o que, que realmente ela não consegue sentar na mesa dela no primeiro dia de trabalho e trabalhar, assim, ela não consegue trabalhar se ela não souber. E o que, que tudo bem se eu ensinar daqui a um mês? Ou tudo bem se a pessoa aprender a hora que ela vê aquilo lá na prática, no trabalho, e for atrás da resposta sobre aquele assunto? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente desenvolver um bom onboarding, é conseguir fazer esse filtro para não virar só uma vomitação de conteúdo e a pessoa não absorve absolutamente nada. E o outro ponto também é tentar tornar aquele conteúdo o mais prático possível. A gente, como adulto, aprende muito mais colocando em prática do que só ouvindo falar sobre aquilo. Então, e mesmo se é meio assustador falar, faz prática aí na primeira semana da pessoa, mas você pode fazer uma simulação de venda, pode botar a pessoa para ser acompanhada por alguém mais sênior do time, pode botar ela para acompanhar uma reunião sem ter que falar nada, mas só para estar lá e ver o que está acontecendo. Então, tentar misturar bastante o conteúdo que você está passando, mas também com muita prática para a pessoa começar a entender como que ela vai realmente usar aquele conhecimento no dia a dia dela. A gente, como adulto, tem dificuldade de aprender algo se a gente não vê a necessidade daquele aprendizado. Então, se no onboarding eu não mostro por que é importante a pessoa saber aquele assunto para o dia a dia dela, ela vai esquecer. A pessoa não vai prestar atenção, daqui umas semanas vai ter que ensinar de novo.
Eu acho bem importante mesmo esse ponto, porque daí vendo da minha experiência de algumas empresas que eu já trabalhei, que, cara, meu onboarding foi um dia e meio, sei lá, e, essa empresa, a gente é isso, a gente vende aquilo, cara, vai vender. E daí quer que o vendedor rampe em 3 meses. Cara, não tem. É praticamente impossível. E então, isso que eu tô tentando também daí trazer. Tipo, já, o bom que eu entrei na remessa já estava estruturado o Sales Enablement pela Angélica, né, que é também nossa parceira ali de comunidade. Mas eu vejo também que alguns pontos que pode ser para alguns meses, né? A gente pensar também. Não necessariamente ficar focado nessa primeira semana, mas depois a gente continuar, né, todo esse processo junto com o colaborador. É isso que a gente está tentando fazer agora. E daí o desafio é esse, um dia, quando depois, na próxima temporada, se já tiver atingindo o objetivo desse desafio, é como a gente vai acompanhar esses 3 meses junto desse novo colaborador. Então, por isso que a gente traz também uma pessoa para trabalhar junto com a gente. Então, a gente pega um do time, a gente chama de padrinho ou madrinha, que vai estar responsável pela rampagem também desse novo colaborador. Mas é muito bom ver essa parte aí que é dessa map. E saindo um pouquinho do onboarding, indo para algumas técnicas, né? Até você foi a primeira pessoa que me falou sobre taxonomia de Bloom. Então, pode contar um pouquinho como é que foi utilizado, que eu acho muito boa essa...
Sim, a gente tem até um post no, na nossa página do LinkedIn sobre isso. A taxonomia de Bloom, ela é uma das metodologias da área do aprendizado, Vocês veem que eu falo muito de aprendizado, como as pessoas aprendem, porque é muito a minha área, né? Eu sou originalmente da área de treinamento e desenvolvimento, então tenho mais conhecimento disso. E a taxonomia, então, ela é uma metodologia dessa área do aprendizado, que ela diz quais as etapas que uma pessoa passa para aprender um assunto. E são 6 etapas ao todo, e tem esse nome taxonomia porque tem um verbo que define cada etapa. E aí a pessoa passa desde a primeira etapa, que é você conhecer, ter ouvido falar sobre um certo assunto, que é o que, por exemplo, a gente tem quando a gente está numa sala de aula e o professor conta para a gente, explica um conteúdo, até a última etapa, que é criar, que é você conseguir criar uma coisa nova a partir daquele conteúdo que você aprendeu. E é muito importante você saber as etapas, e aí quem quiser aprender mais no detalhe, tem um post na nossa página do LinkedIn que ensina direitinho o que é cada etapa, mas é super legal saber elas, porque aí a gente consegue entender, primeiro, por que que talvez um vendedor nosso não está conseguindo realizar alguma tarefa, usar um certo conhecimento, às vezes é porque a gente está pulando a etapa, então ele ainda está lá atrás tendo que aprender a aplicar aquilo e você já está esperando que ele analise e crie coisa nova em cima daquele conhecimento, mas ele ainda não sabe nem aplicar aquilo direito, até porque a gente está pulando etapa. E também, se você quer acelerar o desenvolvimento de alguém, você acelera essas etapas. Então, você consegue criar ferramentas ou rotinas, o que quer que seja, que vai forçar a pessoa a começar a atuar no que seria a próxima etapa de conhecimento dela. E assim, você acelera o desenvolvimento dela para ela aprender aquilo mais rápido e conseguir usar melhor no dia a dia. Então, uma técnica super legal, que é bem importante todo mundo que trabalha com desenvolvimento conhecer.
Ah, muito bom, muito bom. E falando um pouco sobre a técnica, tem também algumas questões que surgem dentro da nossa comunidade, lá no grupo do WhatsApp, também dentro do LinkedIn mesmo. Hoje, como é mensurado o trabalho de Sales Enable? Vocês têm alguma métrica, né?
Acho que a pessoa que descobrir a resposta para isso vai, sei lá, ganhar um prêmio Nobel, que é muito difícil. E como eu sou dessa área de treinamento, é algo que eu já estou acostumada. É muito difícil você mensurar o impacto que você teve no desenvolvimento de alguém, no crescimento de uma meta, quando é algo tão indireto, né? Que não é você botando a mão na massa para aquilo acontecer. O que eu acho, pensando mais em enablement, lá na SAMAP a gente tem uma área de qualidade, isso ajuda muito nessa parte de mensuração. E eu super recomendo para todo mundo que tem estrutura para isso, porque uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo, né? Que a Bárbara já conta para a gente. Tem momento que faz tudo, não faz nada. Mas se você tem uma estrutura, um time, ter uma área de qualidade ajuda muito nessa parte de mensuração. Porque a área de qualidade, ela vai trazer os sintomas da área de vendas, vai falar, olha, o vendedor está errando tal coisa, um processo está meio quebrado em tal lugar, a galera não está conseguindo avançar para a próxima etapa, eles trazem todos esses sintomas, e aí o papel da gente como enablement é trazer o remedinho, né? Diagnosticar e trazer o remedinho para o vendedor conseguir resolver esse problema. E o legal de qualidade é que mensurando, você consegue ver o antes e depois, então é muito mais fácil de você ver o seu impacto. Você consegue ver que, por exemplo, o ciclo de venda estava de 6 meses, qualidade viu que isso era um problema no processo, você foi lá, melhorou aquele processo, ensinou um novo processo, e daqui a 1 mês o seu ciclo de venda caiu para 4 meses. Isso é muito mais fácil de mensurar. Então, eu acho que a dica assim, para mensurar o trabalho de enablement é sempre ficar olhando no histórico. Então, sempre o antes, durante a sua melhoria, a melhoria que você está implementando, e o depois, como que fica essa comparação para entender qual que é o seu impacto. E a gente nunca vai conseguir dizer que o nosso impacto é 100% aquilo, porque sempre vão ter outras coisas rolando, né? Sempre vai ter alguém melhorando alguma outra coisa, vai ter um vendedor que está fazendo um curso por fora e está aprendendo uma nova técnica. Você nunca vai conseguir falar, nossa, o meu trabalho especificamente foi o que foi responsável por tantos por cento de melhora. O que a gente consegue falar é, a gente ajudou nessa melhora, mas exatamente o quanto, eu acho que o enablement nunca vai conseguir dizer.
Não, muito bom. Então, acho que essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu já até sei a resposta, mas da tríade, pessoas, processos e tecnologia.
São pessoas, né? Isso não... Eu falo isso para o meu líder, que eu sou, meu coraçãozinho está na área de pessoas, então não tem como, eu sou super pessoas, desenvolvimento, eu sempre segui muito mais para esse lado quando pensar em enablement.
Isso. E qual é a sua relação com o 6 Enablement, né? Já.
Então, é meio maluca, né? Porque eu realmente sou um peixinho meio, um patinho estranho, assim, nesse mundo. É uma sensação um pouco mista que eu tenho com essa área, porque por um lado, eu não sou vendedora, eu não sou originalmente da área de vendas, sou péssima vendedora, inclusive, nunca quero fazer isso da vida. Então, é uma origem um pouco diferente. Mas, por outro lado, eu gosto muito do enablement porque ele me permite atuar com pessoas, atuar com desenvolvimento, que é o que eu gosto, mas, ao mesmo tempo, estar lá na ponta, vendo o resultado do meu trabalho. Uma dificuldade muito grande que você tem quando você trabalha na área de pessoas no geral é que, normalmente, é um time que está muito distante da ponta do negócio. Está lá fechadinho numa bolha, você recebe uma demanda mega filtrada já do que o time precisa e você não acompanha tão de perto. E estando na área de enablement, eu consigo fazer esse acompanhamento de perto. Eu não recebo uma demanda de um BP que veio me falar que o time precisa de um treinamento. Eu ouvi meu vendedor fazendo uma cagada lá na ponta com o cliente e eu sei que eu preciso treinar ele. Eu conheço as pessoas e eu vejo eles aplicando no dia a dia o que ensino. Então, é por isso que eu gosto muito dessa área de enablement, por isso que eu não estou na área de people. Eu gosto de ficar no meio da galera, no meio do negócio mesmo, vendo as coisas acontecendo. Eu acho que é muito mais emocionante. E é mega dica que eu tenho para quem trabalha hoje em RH e está pensando, putz, queria ir para essa área de enablement ou não. Ah, é maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo ter esse gostinho de estar no meio do negócio e ver como é que é.
E pegando esse gancho de dica, qual dica que você dá então para quem está começando, está em vendas ou também está em pessoas e quer ir para essa área de enablement?
Eu acho que a dica é, se você está na área de pessoas e quer ir para enablement, é aprender sobre o negócio. Realmente, assim, eu lembro quando eu entrei na Dockit, eu passei uns 2 meses acompanhando meus vendedores nas vendas. Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu estava lá sentada acompanhando eles na venda para poder entender o que era o negócio, o que era o produto. Então, isso é super importante. Você sempre tem que estar muito próximo da ponta e das pessoas que você está atendendo. E para quem já é da área de vendas, a dica é o contrário, é estudar. É estudar técnica, é estudar sobre desenvolvimento, é tentar se inteirar um pouco mais nesse meio que talvez você não conheça tanto. Você vai conhecer muito da venda, mas você não vai entender como que você ensina isso para outra pessoa. Então é importante ter esses dois lados do conhecimento para poder agir como enablement bem feito, né?
Ah, muito bom. Então, infelizmente a gente está terminando, né, esse papo. Foi muito bom, Luísa, conversar com você, te agradecer. A gente está encerrando com chave de ouro essa temporada, essa primeira temporada piloto. Espero que todo mundo goste, né? Sempre lembrando também, tem os 3 pontinhos ali, só botar para seguir. Sempre que tiver um novo episódio, vai subir para vocês ali no Spotify. E, Lu, tem mais algum recado, alguma coisa? Agradecer
Na dica,
novamente.
né? Segue a gente lá no LinkedIn, que tá sempre rolando coisa nova. Se quiser juntar no grupo do WhatsApp, que a gente tem com um monte de gente da área de enablement também, mega recomendo. A gente tá sempre trocando figurinha por lá. E vem para essa área que ela é maravilhosa.
Show de bola, Luísa. Valeu, pessoal. Esperamos vocês, então, na próxima temporada. Um abração. Tchau, tchau.
Obrigada.